Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, é um prazer estar de regresso. Seja bem-vindo aqui à Voz da Esperança e muito obrigado por se juntar a mim aqui para mais um episódio do nosso programa. A Voz da Esperança é um espaço de reflexão e procura por sentido. Não apenas sentido para a vida de forma genérica, mas um sentido para a nossa fé. Na Voz da Esperança, portanto, como sempre digo, buscamos os fundamentos para a esperança. E na fé, ao compreender melhor o exercício da fé, nós também conseguimos estruturar melhor, de maneira mais sólida, a nossa vida. Por isso, hoje proponho-lhe continuarmos este caminho que temos feito em conjunto. Hoje vamos tentar compreender a fé, mas particularmente os conceitos de graça e de obediência. O que é de graça na experiência da fé e o que é que tem de ser obedecido? Serão graça e obediência dois conceitos, duas práticas inconciliáveis ou antagónicas? A verdade é que provavelmente um dos assuntos mais belos de se estudarem em toda a Bíblia é precisamente a graça. A graça é um conceito que se associa diretamente à pessoa de Jesus e à sua obra. A verdade é que ao longo de toda a Bíblia nós encontramos evidências muito claras desta maravilhosa expressão do amor de Deus, porque é disso que se trata. Um amor que é inexplicável, que ultrapassa a razão, porque é um amor capaz de nos salvar apesar de nós próprios. Ou seja, apesar da nossa própria vontade, tantas vezes, de nos afastarmos desse amor. Mas ao contrário do que com frequência algumas pessoas pensam, mesmo no mundo cristão, a graça, ela encontra-se ao longo de toda a Bíblia, ou seja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E só há uma explicação básica para isto, é porque o Deus é o mesmo. É verdade que há muita coisa que muda do Antigo para o Novo Testamento, desde logo o contexto, e claro que Jesus vem trazer uma nova dimensão, uma nova expressão ao exercício da fé, mas Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que para ele não há sombra de variação. Logo, a mudança que encontramos, na verdade, ao longo do tempo, essa mudança não está em Deus. Ora, a mensagem da graça, ela reconforta-nos e todo crente precisa de ter uma noção clara e ter esta mensagem profundamente arraigada no seu coração, porque compreender o conceito e as implicações da graça é um dos grandes fundamentos da fé, mas também, eu acredito, um dos segredos para uma vida cristã que seja feliz e produtiva. Ora, a Bíblia diz-nos o que é que deve ser feito, ou o que precisa de ser feito para haver salvação. Lembremos-nos do diálogo entre o apóstolo Paulo e Silas, que estava com ele, e o carcereiro, naquela prisão onde Paulo e Silas se encontravam ali, depois de terem sido, aliás, torturados de forma bárbara e depois presos naquele lugar. Quando Deus interveio de uma forma extraordinária, Paulo e Silas, que podiam ter fugido, pelo menos o carcereiro acreditava que eles iriam fugir, e então nesse diálogo diz que este carcereiro, depois de ver que Paulo e Silas ficaram ali, de ver as características do caráter e da fé destes homens, disse-lhes: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aqui temos, portanto, uma pergunta tão profunda e também feita de uma maneira tão clara que a resposta, obviamente, precisa da nossa atenção. E a resposta dos apóstolos foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Encontramos este texto em Atos, no capítulo 16. Ora, isto parece muito simples, não é? Parece quase primário. Ok, crê e serás salvo. Esta simplicidade, às vezes, é um pouco desconcertante, eu reconheço, e por isso é que parece difícil de entender. É uma espécie de paradoxo, às vezes, dos seres humanos. Compreendemos coisas complexas e, às vezes, fica difícil de compreender e até formular as coisas mais simples. É o caso, precisamente, deste conceito, de como é que a graça de Deus se articula com a nossa salvação. Pense comigo nisto. A condição humana ela pede, é como se ela clamasse, porque é a única solução, por um amor que tenha dimensões à escala do amor de Deus. Caso contrário, nós não teríamos solução para a condição em que nos encontramos. Por condição, obviamente, eu refiro-me à fragilidade, à dependência, à incapacidade. Por isso, o apóstolo Paulo, por exemplo, aos Romanos, ele dizia: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É este conceito, é esta condição absoluta contra a qual, no fundo, sozinhos estamos condenados. Não conseguimos lutar contra este facto. Também por isso, um pouco mais à frente, há bocadinho eu citei Romanos 3:23, mas um dos textos bem conhecidos também que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, foi quando ele disse que o salário do pecado é a morte. Portanto, isto significa que se todos já pecaram, ora, e se o salário do pecado é a morte, o corolário evidente é que estamos todos condenados à morte. E se o texto fosse apenas isto, nós não tínhamos, portanto, solução possível. Este texto seria uma espécie de declaração da derrota inevitável. Mas é interessante, porque esta metáfora do salário, porque é isso que se trata, é uma metáfora, ela é bastante rica. Pensemos um pouco nisto. Provavelmente, a maior parte daqueles que me ouvem, é o meu caso também, trabalhamos com pessoas assalariadas. Ou seja, nós passamos um mês, durante esse mês trabalhamos, esforçamos-nos, cumprimos os nossos objetivos, fazemos o nosso trabalho, desgastamos-nos e dedicamos. Porquê? Porque sabemos que no final do mês, a pessoa para quem trabalhamos, ou a entidade, o que é que vai acontecer? Ela vai dar-nos um salário. Portanto, é a resposta em função do trabalho que nós executamos. Ora, é óbvio que nós, quando chega ao final do mês, não enviamos um recadinho ou uma mensagem ao nosso patrão a agradecer pelo salário que foi depositado. E porquê que não fazemos isto, não é? Pareceria quase ridículo. Nós sabemos que o salário é uma coisa que merecemos. Ou seja, o salário, na verdade, não é uma dádiva, uma simpatia. O salário é uma troca. Nós já nos esforçamos, já produzimos, e por isso é que recebemos o salário depois do trabalho executado. Portanto, o salário é simplesmente o resultado de um esforço, é uma coisa que merecemos. Portanto, aquela quantia, em dinheiro, no caso, ela não tem que ser alvo de uma gratidão particular, como se fosse um favor. Ora, pensa então, é exatamente isto que Paulo estava a tentar transmitir-nos com a metáfora do salário. Ou seja, nós merecemos a morte. Porque não é uma coisa que Deus pensou, não, agora vou querer aqui castigar estes indivíduos ou estes seres humanos. Não, nós merecemos porque nós fizemos por merecê-la. Sabíamos as condições em que vivíamos e fizemos o trabalho necessário, um trabalho aqui entre aspas, para merecermos a morte. Não me refiro apenas aqui àquele que na Bíblia é relatado como o primeiro pecado. É claro, usamos Adão e Eva no Jardim do Éden como o paradigma do início, se quisermos, deste padrão de escolher a morte como consequência. Por isso ela é um salário, ou seja, ela é a consequência natural de uma escolha que foi feita. Ora, nós não podemos dizer que as escolhas que nós fazemos são culpa de Adão e Eva. Nós somos coniventes e, portanto, somos merecedores da condenação da morte. Numa linguagem bíblica, se quisermos, estamos todos na condição de pecadores. E, portanto, isso equivale a estar na condição de condenado. Devido a esta condição, a justiça humana, portanto, a nossa tentativa de fazer alguma coisa para contrariar essa condição, ela não nos serve como o garante da salvação. É por isso que a Bíblia, e agora eu mantenho-me em Romanos e nas palavras do apóstolo Paulo para percebermos aqui toda a lógica que o próprio apóstolo obviamente tentou esclarecer. Ou seja, nós somos justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, disse também no capítulo 3 dos Romanos. Perceba então o seguinte, a palavra gratuitamente aqui é o equivalente à ideia ou conceito de graça. Somos justificados gratuitamente. Por isso, o apóstolo Paulo ainda concluía este raciocínio, este argumento, quando dizia, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, repara, a Bíblia é muito clara quando ela explica, ensina que a nossa salvação ela vem de alguma coisa que foi feita por nós. É aqui que entra, obviamente, Jesus, a obra e a pessoa de Jesus em ação. Efésios 2, 8 e 9, outro texto que eu gostava de partilhar consigo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém pode chegar à salvação, imagina um dia estarmos na presença de Deus, e então dizermos a Deus ou a quem estivesse ali connosco que nos encontramos lá por causa dos nossos méritos, das coisas boas que fizemos. Todos vão reconhecer que estarão salvos por causa da grandeza e da profundidade do amor de Deus. Por isso é que ele é tão bem descrito por João, o apóstolo, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que aquele que nele crê possa ter acesso aqui à vida eterna em vez de à morte. Este conceito para todo o cristão e o crente em busca de compreensão sobre a fé na palavra de Deus precisa de estar muito claro este conceito. E se este conceito estiver claro, nós na verdade não teremos dificuldades em sermos obedientes. E aqui vamos obviamente entrar também no domínio da compreensão de como é que a obediência se encaixa neste puzzle. Porquê? Porque a obediência vai tornar-se como uma escolha em função de um ato profundo de gratidão. É uma resposta, portanto, ao amor e à salvação. É por isso que a salvação pertence a todos os que aceitam a graça de Jesus e a obediência é a experiência e o objetivo de todos os que sabem que estão salvos por essa graça. Deixa-me partilhar consigo uma pequena história, talvez uma ilustração, mas uma história que li há uns tempos atrás. Era a história de um menino que morava nos Estados Unidos, era um menino, uma família americana, e um dia ele passeava num parque da cidade com o pai e ele viu um grande monumento que ficava no meio do parque. E o miúdo ficou muito impressionado, começou a puxar o pai começou a lhe explicar o que era e então ele disse, pai, eu quero comprar este monumento para mim. O pai ficou até comovido, não é, pela inocência do seu filhote e então, para tentar levar aquele assunto mais longe, disse, olha, está ali aquele senhor polícia a tomar conta e aqui no parque a tomar conta deste monumento, vai lá falar com ele. Então, a história diz que o miúdo aproximou-se do polícia e que falou-lhe, contou-lhe a sua intenção e perguntou ao polícia se era possível comprar, então, aquele magnífico monumento. O polícia, claro, sorriu com o miúdo, percebeu a sua inocência e conversou um bocadinho com ele sobre qual poderia ser o preço e a certa altura o menino, depois de dizer que só tinha 50 centavos, que era o máximo que podia dar, então o polícia perguntou ao menino se ele era americano. E o menino disse que sim, que ele e a família eram americanos. Então, a resposta do polícia para ele foi, então não precisas de comprar este monumento, porque ele já é teu. Uma vez que se tratava, obviamente, de uma obra que pertencia a todos, era uma obra pública americana, pertencia ao povo americano. Ora, esta ilustração, à sua pequena escala, talvez nos ajude a compreender bem este processo, o processo de ligar a graça, a salvação, a fé, a obediência, todos estes grandes conceitos bíblicos. A salvação não está à venda. Não é vendável porque não é comprável, é isto. Todo o nosso dinheiro, ou seja, todas as nossas obras, todo o nosso esforço, toda a nossa intenção, não poderia nunca comprar uma coisa que, na verdade, já nos pertence. Esse é o facto. Ela já nos pertence se nós aceitarmos que é uma obra que Jesus realizou por nós. No entanto, vamos introduzir aqui de uma maneira mais clara uma outra confusão que se pode juntar a este conceito. Porque também no universo cristão, em particular, temos que ser honestos e admiti-lo, há às vezes até uma grande controvérsia sobre a relação entre este conceito de salvação pela graça e a lei de Deus. A verdade é que alguns crentes afirmam que a morte de Jesus na cruz isenta-nos de cumprir a lei. E esta ideia de uma isenção em relação à lei, como se essa fosse, portanto, a abordagem que agora temos que ter com tudo aquilo que é a lei na palavra de Deus, levada, portanto, ao extremo do raciocínio, equivaria a dizer que esse tal sacrifício de Cristo, que nos estende a graça, seria, portanto, um passaporte para fazermos tudo o que quiséssemos e, portanto, deixar as nossas paixões, aquelas, aliás, das quais a morte de Cristo nos quer libertar, porque são elas que nos levam ao pecado, na verdade estaríamos livres para exercer precisamente todas as nossas paixões ou desvarios ou vontades. Ora, não é isto que a Bíblia nos diz sobre a lei de Deus e o papel da lei de Deus em todo este sistema da nossa salvação. Então, vamos agora aprofundar isto. Não pode haver nenhuma dúvida, segundo a Bíblia, claro, que está a ser aqui, como é sempre aqui na Voz da Esperança, à base da nossa reflexão, não há nenhuma dúvida que nós somos salvos apenas, exclusivamente, pela graça. A questão é se a graça anula o papel e o lugar da lei de Deus. Ora, para responder a isto, a primeira coisa que precisamos de fazer é então entender qual é, afinal, a função da lei. Vamos continuar com o apóstolo Paulo, porque assim conseguimos ver todo o pensamento do apóstolo. Precisamente em Romanos também, agora no capítulo 7, ele diz no versículo 7, o que é que diremos, pois? Já estou a citar o texto. É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o que é que isto significa? Que a função da lei nunca foi salvar. A lei, como vimos nas palavras do apóstolo Paulo, tem um objetivo, indicar o pecado. Costuma usar-se, para compreendermos melhor isto, a ilustração do espelho. E é uma ilustração bastante útil. Repare no seguinte, quando nós olhamos para a nossa imagem perfeitamente refletida num espelho e nós vemos que temos a cara suja, nós não vamos usar nem pedir ao espelho que nos limpe. Nós temos que ir à água, ao sabão, e é ali que nós nos limpamos. Quer dizer que, então, a lei, note bem esta metáfora, a lei é o espelho. Quando nós olhamos para ela, ela declara, de uma formulação possível para nós como humanos, ela declara a vontade de Deus, o que é moralmente certo, o que é eticamente justo, aquilo que Deus declara como sendo bom ou mau. E, portanto, quando olhamos para esse espelho, nós percebemos onde é que estamos errados. Portanto, vemos a nossa mancha. Mas nós só podemos limpar essa mancha em Jesus, por isso ele é a água da vida. Portanto, limpar-nos do pecado e aceder à possibilidade de viver, de estarmos limpos, claramente, só acontece em Jesus. E a água é-nos dada. Não somos nós que a produzimos. Mas a lei é indispensável para nós vermos onde está a nossa sujidade. É por isso que também é importante definirmos aqui o conceito de pecado. Já falei, aliás, aqui na Voz da Esperança, noutras ocasiões. A Bíblia, temos uma definição clássica, se quisermos, sobre o que é pecado. Isto está na Bíblia, portanto, não é inventada por mim. O apóstolo João disse, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, como é que podemos juntar tudo isto? A Bíblia, obviamente, ela tem várias palavras, aliás, para se referir ao pecado. Mas todas elas encaixam na ideia de que o pecado é sempre a quebra de uma lei, ou seja, de alguma coisa ou de um padrão, porque podemos substituir a palavra lei por outras, porque o sentido é o mesmo. É um padrão que Deus estabeleceu, é um cânon, é uma definição do que Deus declara como sendo bom, justo, certo. Por isso é que a ilustração do espelho que usámos há pouco e as palavras de Paulo acabam por ser suficientes para concluirmos o quê? Que a lei, nessa sua função de apontar e de nos ajudar a perceber essa sujidade, ela não foi abolida, caso contrário, nós não tínhamos nada que nos indicasse qual era o padrão moral. Mas talvez possa ainda restar um pensamento de que a graça nos livra de qualquer ligação com a lei. Vamos ver então mais algumas afirmações de Paulo aos Romanos que, eu acredito, esclarecem bem e põem as coisas no seu devido lugar. Romanos 6.1 diz o apóstolo: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Eu não sei se percebe a ironia desta pergunta, ela é extraordinária. Parece talvez impossível ou absurdo que uma pessoa possa ter este pensamento. Ou seja, o pensamento absurdo que o apóstolo está a colocar na pergunta, se quisermos é uma pergunta retórica, é: será que alguém vai pecar mais para receber mais graça? A verdade, não é impossível alguém pensar assim. O apóstolo Paulo estava a escrever aos Romanos precisamente para resolver esta distorção. E ao longo das diferentes épocas, até épocas teológicas, há sempre formas de engano que vão surgindo. Há uma velha história de um monge russo chamado Rasputin. E por certo tempo, ele foi, aliás, uma pessoa influente junto do Imperador Nicolau II. E uma das doutrinas, das filosofias, vamos dizer, religiosas, da teologia deste monge, era de que quanto mais uma pessoa peca, mais graça ela receberá. No fundo, a conclusão era: podemos pecar à vontade, porque a graça é uma dádiva que vem pelo pecado, portanto não há problema em pecar, repara. Portanto, o apóstolo Paulo o que vai fazer é precisamente oferecer uma resposta contundente para tirar de cima da mesa esta possibilidade. Por isso é que a resposta à pergunta, eu vou relembrar a pergunta, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E o versículo 2, logo a seguir, responde: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos. Ou seja, a salvação pela graça livra-nos da escravidão do pecado. Ora, não vamos aqui ler agora todos os versículos ou textos da Bíblia que pudessem explicar esta relação entre a lei e a graça, mas parece bastante claro já nesta altura, e era esta ideia forte que eu queria deixar consigo. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, ou seja, isso é um dom. Nós não somos participantes do processo da salvação como que comprando ou através de algum favor. Algumas pessoas fazem-no através de sacrifícios, por exemplo, acreditando que se prometerem fazer um sacrifício, qualquer que seja, financeiro, físico, espiritual, fazem um sacrifício e é esse sacrifício que vai garantir que Deus faz alguma coisa. Ora, isso é pagar. Por outro lado, outros têm uma visão mais legalista e, portanto, o que acreditam é que se cumprirem corretamente um conjunto de preceitos, leis, o que seja, podem estar em boas condições para serem salvos. Logo, nesse caso, já não estão a comprar a salvação, estão a conquistar a salvação através da sua conduta. Se qualquer uma destas coisas fosse possível, note bem, Jesus não teria vindo. A terra era desnecessário, porque mesmo que poucas pessoas o conseguissem, porque essa seria uma hipótese, aliás, uma hipótese viável, porque nós vemos que é muito difícil, então, se calhar, em cada 1000 anos haveria uma pessoa que conseguisse. Bem, mas Deus, como tem tempo, ele esperaria até que algumas pessoas conseguissem, basicamente, obter, por uma destas formas, a salvação. Na verdade, para Deus restituir a humanidade, bastaria ser um homem e uma mulher. E estaríamos na condição do início. Ora, portanto, como isto não pode acontecer, o facto de Jesus ter vindo a esta terra e ser ele que assumiu essa culpa, significa para já que seria impossível alguma pessoa o fazer. Repare, seria impossível duas pessoas conseguirem fazer isto em toda a história. Porque se um homem e uma mulher o fizessem, Deus, como eu disse há pouco, já poderia restituir a humanidade. Uma vez que Jesus veio, significa que por mais tempo que passasse, veja a conclusão lógica, por mais tempo que passasse, milénios e milénios, não haveria nunca um homem e uma mulher que pudessem voltar a ter a condição com que Deus criou a humanidade. Por isso, o Adão, ou seja, esse homem original, os primeiros pais que experimentaram essa realidade, foi preciso vir um outro Adão. Foi Jesus que assumiu precisamente essa posição. Logo, há uma graça que nos é dada porque nós não teríamos solução. No entanto, o que é que faz essa graça? Qual é a resposta que nós temos a essa graça? Impulsiona-nos a quê? À obediência, porque nós não queremos o pecado. Não vamos usar a graça de Jesus como a perfeita desculpa para pecar. É o contrário. Vamos numa resposta que por isso podemos chamar-lhe de obediência, sim. Essa obediência não está nem a comprar, nem a ser uma tentativa de substituir Jesus. Essa obediência é porque nós queremos conhecer a vontade de Deus e vivê-la, porque ela vai trazer-nos bênção de todas as formas. Por isso, o crente que está em Jesus e que experimentou a sua graça não olha com desdém ou desprezo para a lei de Deus, ao contrário. Olha para a lei de Deus com gratidão, com respeito e temor e com vontade de experimentar esse plano maravilhoso. Por isso, o meu convite é este: aceita a salvação em Cristo. Aceita essa graça, porque o seu esforço não vai valer de nada, mas viva como um homem ou uma mulher que estão salvos em Cristo e, por isso, procura obedecer a tudo aquilo que Deus estabeleceu como sendo o que é bom, o que é melhor, o que é justo, o que é certo.
Jesus, eu quero a tua graça, teu favor é tudo para mim. perdeu seus encantos. A glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta,
sobre a graça, esse maravilhoso dom de Deus, e eu desejo profundamente que consiga também viver esta extraordinária experiência de compreender, mas sobretudo de sentir e viver debaixo da influência desta dádiva, desta graça que vem da parte de Deus. Muito obrigado por ter estado comigo mais uma vez aqui na Voz da Esperança. A fechar, tenho uma oferta para si. A assinatura anual da revista Sinais dos Tempos é a oferta que hoje gostava de lhe fazer. Uma extraordinária revista, com 4 números ao longo do ano, com temas de atualidade e uma abordagem a estes grandes temas, a partir da Bíblia, da reflexão. E, portanto, acredito que os muitos temas e artigos desta revista podem ser de grande utilidade para si. Estamos a oferecer, precisamente, assinaturas anuais da revista Sinais dos Tempos. Envie para nós uma mensagem solicitando, precisamente, a sua assinatura e esta oferta em nome do programa Voz da Esperança. Se fizer essa nota na sua mensagem, vai ser, aliás, mais fácil logo sabermos exatamente o que está a pedir. Então, basta contactar-nos. O nosso número é o... Já sabe, 933-912-912. Envie-nos uma mensagem, 933-912-912. Fica agora o nosso encontro marcado para o próximo programa. Até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.